prosa vai começar. E o amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte! Eu, Jorge Macau, já estou aqui para mais um Prosa Rural. E quem está aqui comigo é Ilka Oliveira, ela e seu bloquinho de anotações. Pra que isso, Ilka?
Ah, Macau, é que o programa de hoje vai falar sobre a questão da rotulagem dos alimentos, uma peça fundamental para quem trabalha ou quer trabalhar com o processamento de alimentos para comercialização.
Mas, Ilka, cá pra nós, hein? Qual é a dificuldade com o rótulo?
Macau, o rótulo é um dos principais canais de comunicação entre quem produz e quem consome. Na mão do consumidor, ele ajuda a decidir na hora da compra de um produto. A padronização dele abre caminhos no mercado interno e externo.
É mesmo, Ilka, agora que eu estou me dando conta disso. Muitas vezes decido pela compra de um produto com base no que leio no rótulo.
Pois é, por isso Roberto Machado da Embrapa Agroindústria de Alimentos, unidade da Embrapa, no Rio de Janeiro, vai nos falar sobre a importância do rótulo e alguns detalhes sobre as informações contidas nele.
Então, para dar tempo para o pessoal se ajeitar, vamos chamar o quadro Ao Pé do Ouvido, com a dica da Edla Lima, analista da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
Ao Pé do Ouvido.
Só uma medida certa é a garantia de um proseado saudável e sem risco da saúde. Sem proteção, a pele sofre com a incidência dos raios ultravioletas que causam envelhecimento das células, manchas, queimaduras e, nos casos mais graves, câncer de pele. O Ministério da Saúde tem registrado o crescimento acelerado de casos de câncer de pele em todo o Brasil. Em 1960, havia uma vítima de câncer de pele para cada 600 pessoas. Nos anos 90, a incidência já era de um caso para cada grupo de 105 pessoas. No ano 2000, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os médicos já trabalhavam com uma estimativa de um caso de câncer de pele para cada grupo de 75 pessoas. O uso do protetor solar é um hábito recente que se tornou mais presente a partir do final da década de 80, graças às campanhas de esclarecimento. O fator de proteção solar, FPS, impresso nos rótulos dos produtos, indica quanto tempo alguém pode tomar banho de sol sem riscos à saúde, usando o protetor solar. Mas os médicos recomendam reaplicar o produto de 2 em 2 horas, mesmo que a pessoa não entre no mar ou na piscina. A orientação vale para qualquer tipo de pele, seja ela clara ou escura.
Valeu, Edla! Muito obrigado pela dica, que vale também para o amigo produtor, que está sempre em contato com o sol.
Macau, vamos ouvir agora o Roberto Machado. Ele conversou com a jornalista Soraya Pereira sobre rotulagem.
Um dedo de prosa.
Olá, ouvintes do Prosa Rural, aqui é a Soraya Pereira, eu estou com o Roberto Machado, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Hoje a conversa vai ser sobre a importância do rótulo no alimento. Olá, Roberto, tudo bem?
Olá, Soraya, olá, amigos do programa Prosa Rural.
Roberto, qual que é a importância do rótulo?
A informação contida no rótulo é um direito básico do cidadão. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. É através do rótulo que o consumidor decide sobre a compra ou não de um produto. Por isso, as informações contidas no rótulo seguem uma padronização e uma legislação.
Roberto, a gente sabe que o rótulo não é algo simples de se fazer. De quem é a obrigação de fazer o rótulo?
A obrigação de fazer o rótulo está clara, é do fabricante do produto. Vou dar um exemplo. Se o fabricante pega a goiaba e transforma esse produto em uma goiabada, ele é que vai fazer o rótulo na colocação da sua embalagem. Ele embala, ele coloca o rótulo. Quem fraciona produtos também deve fazer a rotulagem. Por exemplo, quem compra ou quem produz farinha em grandes pacotes e fraciona para pacotes menores. A rotulagem deve ser feita nesse ato, pelo fracionador.
A gente sabe que a rotulagem segue algumas convenções. Quais são elas?
Bom, alguns requisitos obrigatórios estão descritos na legislação e devem ser apresentados no rótulo. Por exemplo, denominação de venda do alimento e sua descrição. lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, os produtos que aparecem em maior quantidade devem aparecer primeiro nessa lista. Os de menor quantidade vão aparecendo em sequência até o final. E no final da lista, devem ser incluídos aditivos, se utilizados. Exemplo de aditivo: corante, aromatizante, conservadores. Só devem aparecer se utilizados. O rótulo também traz o conteúdo líquido, que é o peso do produto que está contido dentro da embalagem. Esse conteúdo líquido é o peso do produto em grama ou esse conteúdo em volume, por exemplo, em ml. O prazo de validade deve ser colocado também. É importante, uma grande referência para o consumidor. Por fim, a identificação de origem. O que é essa identificação de origem? Seria o endereço completo, incluindo o CNPJ, e incluindo também a questão de onde é fabricado o produto. Indústria brasileira, produto do Brasil, por exemplo. O lote, o número de lote, é muito importante. Por quê? Porque o lote mais a identificação de origem vão indicar a procedência do produto, possibilitando uma questão de rastreabilidade.
Roberto, qual que é a diferença entre denominação de venda e descrição do produto?
Bom, a denominação de venda de um produto é o nome que o produto é oferecido ao consumidor. Então vamos dar um exemplo aqui. Muito conhecido, o hambúrguer. Vamos dar o exemplo do hambúrguer de frango. O hambúrguer de frango, ele pode vir com a marca do produto. Vamos dizer que seja um produto de agricultura familiar. Hambúrguer de frango do tio Chico. Bom, a descrição ela deve ser retirada de um regulamento técnico. Carne de frango moída, temperada e congelada é o nome que se encontra no regulamento técnico para hambúrguer de frango.
Perfeito. Apesar da gente saber que é uma obrigação a rotulagem dos alimentos, a gente percebe que essa rotulagem pode trazer alguns benefícios para quem produz. Você pode citar algumas dessas vantagens?
Sim. O rótulo é um espaço onde o produtor fala diretamente com o seu consumidor. É uma grande oportunidade de comunicação, porque o rótulo, no ato de compra, sempre vai estar à mão do seu consumidor. A rotulagem credencia o produto e abre espaço para comercialização no mercado interno e também no mercado externo. Hoje, as informações apresentadas e exigidas no Brasil, por exemplo, estão harmonizadas com os países do Mercosul, o que facilita a exportação e mesmo a exportação de alimentos.
Muito bem. Roberto, agradeço a sua participação no Prosa Rural e a gente se encontra aqui numa outra oportunidade. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito bom, Wilka. E quem precisar de mais informações sobre a rotulagem de alimentos, pode entrar em contato com Prosa Rural. Anote aí o nosso telefone.
0800-646-1160. A ligação é gratuita para chamadas de telefone fixo ou de orelhão.
E agora temos receita. E é do colega Francisco Oliveira, o Chiquinho, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Lápis e papel na mão.
Pitacos da Hora.
Delícia de morango. Anote os ingredientes: 0,5 kg de morango lavado e cortado ao meio, 1 pacote de pudim de baunilha, 1 lata de creme de leite sem soro, 1 pacote de biscoito maisena triturado, 3 claras de neve com 2 colheres de açúcar. Morango para decorar. Num tabuleiro, forre com os morangos cortados. Coloque sobre os morangos o biscoito triturado. Por cima do biscoito triturado, coloque o pudim ainda quente. Deixe esfriar. Passe o creme de leite e espalhe bem. Bata 3 claras de neve com 2 colheres de açúcar. Espalhar esse suspiro por cima do creme de leite. Decore com os restantes dos morangos e sirva gelado.
Que delícia, hein? Essa eu vou testar hoje mesmo.
Chiquinho, muito obrigado pela receita.
E vamos agora às informações do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Adeus ano velho, feliz ano novo, que 2010 seja um ano coroado pelas boas práticas de manejo e pela criatividade de pesquisadores como Pedro Penzuti, do Serviço Florestal Brasileiro. Ele conseguiu produzir pisos antiderrapantes e sola de sapato a partir de uma mistura de serragem e balão de festa, acredite se puder.
Foi utilizado concentrações bem variáveis de serragem. Então verificou-se que uma concentração de serragem da ordem de 50%, eu posso utilizar esse artefato em uma grande gama de artefatos de borracha. Eu diria, por exemplo, os solados de sapato. Nós vamos diminuir o impacto dele na natureza, agregado ao fato de que eles vão continuar dando a sua contribuição ao homem na forma de uma peça que ele possa estar utilizando para seu benefício.
Antes das despedidas, vamos ouvir o resultado do quarto concurso das mini bibliotecas. O projeto Mini Bibliotecas está em mais de 1.200 escolas de todo o Brasil.
É composto por um kit com livros e cartilhas que falam sobre agricultura e pecuária, além de programas de televisão e rádio da Embrapa.
O quarto concurso das mini bibliotecas premiou este ano duas estudantes na categoria redação e três escolas na categoria projeto.
Hoje vamos apresentar os projetos de duas escolas, a que ficou em segundo lugar e a que recebeu menção honrosa.
A Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta, no Espírito Santo, usa o acervo das mini bibliotecas nas atividades de volta às aulas dos alunos que estudam em regime de semi-internato.
Félix Merighetti, diretor da escola, explica como o projeto funciona.
Nossos alunos levaram então o acervo que ali estava proposto para apresentar nas escolas onde executaram o projeto. Além de fazer as palestras, fazer os momentos de formação, acabaram também colocando até mesmo esse material, esse acervo à disposição, não só dos alunos, como também de suas famílias.
Agora vamos ouvir Luciana Gomes, diretora da Escola Municipal Filomena Curcio Cabral, que fica em Veracruz, no Rio Grande do Norte.
Luciana fala sobre o projeto Leitura e Alimentação Adequada, Direito de Todos, que ganhou menção honrosa.
Na nossa região, a mandioca é a cultura. Então, todo o resíduo da mandioca, ele era desperdiçado, jogado em uma lagoa. E a partir do estudo que a gente fez no acervo das mini bibliotecas, a gente viu que esse resíduo não pode ser desperdiçado. Ele tem outras utilidades. Então, utilizamos ele como adubo orgânico e inseticidas, onde ele é usado na própria horta da escola, onde todas as hortaliças é usado na merenda escolar.
Parabéns aos vencedores! Cada um deles ganhou como prêmio uma viagem a Brasília e um computador. Ah, e ainda conheceram os estúdios de gravação do Prosa Rural e do Dia de Campo na TV. Agora sim, vamos nos despedir do ouvinte. Aliás, Ilka, este foi o último programa de 2009.
Bem lembrado, Macau. Em janeiro estaremos de volta com um programa especial de abertura que vai ter a participação de boa parte da equipe de comunicadores da Embrapa.
Então, feliz ano novo para todo mundo e obrigado pela audiência em 2009.
Até 2010. Feliz ano novo, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Soraya Pereira da Silva. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos.